A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para a movimentação da soja lá em Chicago. A soja começou o dia totalmente desidratada, perdas muito importantes e significativas logo na primeira parte aí, dos negócios lá em Chicago. Em algum momento a gente chegou a ver perdas de quase 40 pontos aí nos principais vencimentos, mas ao longo do dia esses números foram se ajustando e, apesar de um fechamento negativo, ficaram longe aí das mínimas do dia. A gente conversa agora com o Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, que já está aqui com a gente no telão. Meu amigo Ginaldo, seja bem-vindo. O que orientou essa movimentação de altos e baixos hoje lá em Chicago, lá na CBOT, Ginaldo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e Notícias Agrícolas. Amigos, ouvintes, meu especial boa tarde. Hoje foi um dia típico das quintas-feiras, chamadas as quintas-feiras tenebrosas, né? Nós começamos o dia com um cenário bastante interessante, negativo, do lado negativo. Você tinha aí chuvas, frentes entrando lá em cima do oeste americano, pegando toda a Iowa, Minnesota, Missouri, toda aquela área ali, e se deslocando para as Dakotas, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, etc. Muito bem, você tinha esse cenário de chuvas, você tinha um aspecto que começou a se movimentar, que a área de milho iria aumentar grandemente. Se falava em 4 a 5 milhões de acres a mais. Você imagina que o USDA já tinha projetado 91,1 e bota aí mais 4, 5 milhões, e aí você, pensando numa safra com uma produtividade aí de 178, teria um safrão de milho. E aí o milho caiu aí 27 centavos, fez novas baixas, a soja aí, como você disse, fez quase 40 centavos de baixa. Esse era o cenário. Manhã, clima favorável, demanda. Isso é um outro aspecto que nós começamos, o mercado começou, inclusive, a observar, nós colocamos, inclusive, nos nossos comentários da manhã, que o mercado dizia, o USDA comprou 20 cargos antes de ontem, depois ontem comprou mais 8 a 10, hoje anunciou-se mais 10. Aí o USDA vem e anuncia só 392 mil toneladas, no caso hoje. Ontem anunciou um tico-tico, antes de ontem um tico-tico. Quer dizer, os números pareciam estar sendo fabricados, porque se nós entendemos que o navio Panamax, no mínimo, esses navios aí, é de 60 mil toneladas. 10 navios, 600 mil toneladas. O USDA veio hoje e anunciou 392. Foi assim durante toda a semana. Então, parecia que os números estavam sendo fabricados. O USDA só confirmava valores inferiores àquilo que o mercado estava reportando. Então, você teve clima, aumento de área e a demanda muito abaixo daquilo que estava se reportando. Então, o mercado, esse era o cenário da manhã. Muito bem, chegou na hora do almoço, nós tivemos uma mudança de comportamento, o modelo GFS tirou todas as chuvas de Iowa, das Dakotas e toda aquela região de Minnesota, e o mercado começou a explorar a ideia de que o clima não era tudo aquilo. E também começaram a falar que o aumento de área seria muito inferior àquilo que estava se falando, quando muito 1,5 milhão de acres no milho. Muito bem, Aí você vê uma outra notícia em cima. Os prêmios brasileiros começaram a subir bastante em função de quê? Primeiro, você tem o aumento dos fretes marítimos, que subiram bastante. E aí começou a sair prêmio para agosto a 95, o que se presume que setembro seja 120 e outubro 140. Você vai dizer, mas só isso vai fazer a diferença de prêmio, só o aumento dos fretes? Não. Você olha também o preço da tela. O julho tem um diferencial com o agosto de tanto, o spread. Você olha o julho com novembro, tem 70 e poucos centavos de diferença. Então, automaticamente, se o julho está negociando a 35 over, o futuro tem que negociar, no caso setembro, tem que negociar com a diferença de tela e no mínimo mais 35 pontos. Isso vai dar 100 e lá vai fumaça. E então, com isso, começou a se falar que possivelmente a China, se precisasse de soja, vai buscar soja em agosto lá nos Estados Unidos. E aí os preços subiram, os preços sobem, evidentemente, porque os estoques americanos são baixos, todos nós sabemos disso, e vamos ter, naturalmente, isso aí confirmado agora no dia 30, onde nós temos estoques trimestrais, e, naturalmente, a divulgação das áreas de milho, áreas plantadas de milho, soja e trigo. Então, esse foi o cenário da tarde, Alex e meus amigos, o mercado reverteu. Agora, não podemos deixar de entender que esse mercado climático, isso foi o modelo americano. O modelo GFS, perdão, europeu, que vem sendo o mais assertivo, não tirou as chuvas dessa maneira, reduziu um pouco. E à noite, como é que vai ser? Eles vão colocar, vai haver um confronto, os modelos vão entrar em sintonia ou não vão entrar em sintonia? O que é mais importante? Uma coisa eu posso te dizer: agora há pouco estava chovendo naquela região de Illinois, estava chovendo em Wisconsin, estava chovendo no Missouri, em algumas áreas realmente chovendo, mas as áreas do Oeste não tinha nada de novo, porque essas áreas do Oeste estavam programadas para chuvas a partir de sábado. É esse o cenário que eu posso reportar a vocês, Alex.
Muito bem, ou seja, uma mudança da água para o vinho ao longo do dia, Ginaldo. Agora, e a partir de agora? Porque assim, não revertemos todas as perdas, ainda Chicago encerrou negativo. Esse viés negativo deve persistir?
Alex, se a demanda não for confirmada, se a China não está comprando aquilo que realmente o USDA não está confirmando, se o clima voltar a se normalizar, se aquelas projeções para as planícies do norte e as planícies do oeste, as projeções climáticas se confirmarem que vai chover, é uma coisa. Se confirmarem que não vai chover, é outra história. Eu diria para você que os próximos 15 dias serão muito importantes, porque eles vão te dizer, te dar uma tendência de como será a safra daí para frente, o desenvolvimento da safra. Não se esqueça que a partir agora de julho nós vamos entrar, o milho começa a polinização, e também começa naturalmente as temperaturas mais altas. Começamos o verão essa semana e isso vai te dar uma tendência. Agora, como é que vai fazer isso? Nós vamos ter, a partir do dia 30, uma ideia mais precisa do clima daí para frente, juntamente com as áreas que o USDA definiu, que naturalmente pesquisou junto aos produtores e vai poder informar com maior grau de assertividade,
Quer
Alex.
dizer, os próximos 15 dias, 15, 20 dias, ainda sujeita a essa volatilidade que a gente tem visto, então, Ginaldo.
Ah, com certeza, Alex, com certeza. E podemos ver à noite o mercado se confirmando que não vai ter chuva, que não vai, que o clima mudou, que tem demanda, que a China realmente pode ter interesse maior, comprar soja ainda de safra velha nos Estados Unidos, o mercado subir. E podemos ver exatamente o contrário também, que o clima não mudou, que vai ter chuva, que a demanda não vai seguir mais lenta do que aquilo que o mercado vem reportando e que o USA não está confirmando, e aí o mercado cai,
Muito
né?
bem. Sobre essa questão do clima, a gente não tem jeito, né, Ginaldo? Tem que esperar para ver o que que os mapas vão mostrar. Mas eu.
Clima, meu amigo,
É.
o clima muda 3 vezes por dia.
Mas eu queria ouvir a sua opinião, a sua opinião
Oi,
pessoal,
Alex.
profissional. Oi, Ginaldo, está me ouvindo? Você está me ouvindo,
Agora
Ginaldo?
estou ouvindo,
Ah,
Alex.
ok. Eu queria.
Agora estou.
Eu queria ouvir a sua opinião pessoal, profissional, sobre esses outros dois fatores: a questão da acreagem e a questão da demanda chinesa para a safra velha americana. Qual o potencial desses dois fatores interferirem aí nos preços?
É muito importante, são importantes essas duas perguntas, porque veja bem, a acreagem, pelo que nós entendemos, no milho, ela vai ter um fator, vai ser muito importante, porque quando, vamos dizer, se estava terminando o plantio de milho, é bom observar isso, no finalzinho de maio, para o começo de junho, os preços de milho estavam no auge, estavam batendo na casa dos 8 dólares, está lembrado disso?
Sim.
Então, ali o produtor estava plantando, aumentando a área de milho. Então, muito provavelmente a área de milho venha grande, venha uma área boa, muito provavelmente sim. Agora, a área de soja, eu não aposto muito que a área de soja vai expandir. Eu não, a área de soja projetada é 87,6 pelo USDA, e eu não vejo aí um grande aumento nisso aí, e até diria para você que eu não ficaria surpreso que a área de soja até viesse igual, ou um pouquinho menor, ou ligeiramente maior, mas não vejo a área de soja crescer. Então, meu amigo, se fosse comparar, dizer alguma coisa nesse sentido, eu diria que a área de soja pode se surpreender e o mercado pode ser muito positivo para o futuro, dependendo do clima. Quanto à questão da demanda americana dos chineses voltar a comprar soja no, nos Estados Unidos, safra velha, eu sinceramente, Alex, eu não creio que o chinês ficou refém dos americanos, refém da safra americana. Se ele pôde comprar do Brasil com um preço muito mais barato, se ele já fez novas posições e estava tranquilo, ele não veio comprando safra velha, veio fazendo aqui no Brasil. Eu não creio que isso vai acontecer em termos de safra velha. Eu acho que os chineses vão continuar comprando, sim, safra nova, a partir de embarques a partir de outubro, novembro, dezembro, aí janeiro um pouquinho, e daí para frente volta para o Brasil de novo, porque ele naturalmente já encheu, teria enchido a barriguinha como a soja americana até o começo de janeiro. É
Muito
isso que eu
bem.
vejo, Alex.
Ficou muito clara a sua opinião, a sua ideia aí sobre essa demanda chinesa em cima de safra velha nos Estados Unidos. Mas só para a gente criar um possível cenário, Ginaldo, vamos tomar como verdade essa expectativa que o mercado lá nos Estados Unidos hoje criou dessa possibilidade da China comprar dos Estados Unidos. Ainda assim, a China vai conseguir preços melhores? Lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil,
Sim,
essa alta
sim.
do prêmio mais a queda do dólar mudam a competitividade brasileira?
Sim, muda, porque o prêmio brasileiro passa a ser muito superior ao prêmio americano.
É,
E
né?
o frete lá americano com o frete brasileiro não muda muito, a diferença é muito pequena. O frete brasileiro, talvez até com esse aumento que houve agora, que é o que está encarecendo os prêmios, fique mais caro. Então, você, naturalmente, vai ter que entender que esta, hipótese de comprar nos Estados Unidos não é descartada. Se fosse olhar simplesmente pelo equilíbrio, do break-even point, ponto de equilíbrio, eu preferia comprar nos Estados Unidos. Mas não vejo, Alex, não vejo, na minha
Necessidade.
opinião, não vejo. Eu, sinceramente falando, eu acho que o chinês não vai comprar nos Estados Unidos. E se fosse comprar, era só para botar fogo no mercado. E nesse momento eu não vejo o chinês botar fogo no mercado, porque ele precisa comprar soja e vai querer comprar soja barata.
É, vai querer inflacionar o mercado para quê, né?
Exatamente.
É.
É
Agora.
isso que eu vejo. É isso que eu vejo, Alex. Agora, o brasileiro tem que se cuidar, porque se as chuvas realmente vierem e a área de soja seja igual, vai ser uma safra muito boa, seria uma safra muito boa com o clima. E tem um outro fator que chama-se dólar. Nós estamos alertando o produtor, já vimos falando aí há muito tempo, e todo mundo vem falando, não sou eu, do câmbio brasileiro. Nós falávamos do dólar que uma possibilidade de 4,80, e hoje, quando você olha o cenário, você vai dizer que o ponto de equilíbrio do dólar brasileiro não é 4,80, 4,90 nem 5, é muito abaixo disso. Então, não espere muito do dólar se você não tiver problemas políticos que possam reverter. A economia brasileira o Brasil foi um dos poucos países, embora a esquerda suja não veja isso, aquilo que o Brasil fez, aquilo que o Brasil introduziu, que os economistas fizeram, que o governo brasileiro fez, introduzindo políticas para que a economia tivesse, vamos dizer, maior desenvolvimento e pudesse naturalmente crescer dentro de um potencial maior. Se você olhar dentro do Brasil e comparar os dados com outros países, você vai ver que o Brasil, em termos econômicos, está muito bem. A economia cresceu, o país vai crescer. E que esse PIB, que nós vamos chegar no final do ano, com muitas coisas positivas, um crescimento positivo. Ah, os erros, todo mundo criticando o coronavírus, tal, isso é outra história. Mas vamos falar da economia. A economia está indo muito bem e o dólar pode cair muito mais. É essa a minha expectativa.
Inclusive, o Banco Central revisou para 4,6 o crescimento brasileiro, do PIB brasileiro para esse ano, que é uma projeção muito significativa e um desempenho bastante interessante aí para a economia.
Não
Agora,
se assuste,
tinha
não
que
se
ser mais que isso, né?
assuste, não se assuste, os esquerdistas, não se assustem, os esquerdistas, se o Brasil fechar o ano com um PIB superior aos 5%.
É,
Nós
verdade.
estamos caminhando nesse sentido, para cima de 5%,
Muito
Alex.
bom. Ô, Ginaldo, mas só para a gente fechar esse raciocínio, então. Temos um cenário que não é muito animador para o produtor brasileiro. E temos ainda uma parte da soja brasileira que não foi negociada. E temos toda uma safra nova para negociar. O que fazer agora, Ginaldo?
O prêmio do Brasil, se ele deixar para vender em setembro, ele vai vender a 120, 130, 140. Aí você calcula hoje, o setembro, que fechou aí fechou aqui, quase. Eu
Deixa eu
estou
ver aqui.
sem a tela aqui,
Deixa eu ver aqui, Ginaldo.
setembro.
Setembro foi 13, não, eu tenho um agosto aqui, 13,34, novembro 12,91. Deve ser alguma coisa entre 13,34 e 12,91, né?
Aqui, eu estou com ela aqui. Setembro fechou exatamente a 12,98. 12,98. Vamos
12,91.
dizer que você pega 13 e bota em cima aí 140 de prêmio. Nós estamos falando de soja de 15,30, cara. De 15,30. Pega isso aí e transforma. Nós estamos falando de 562. Você tira os FOBs, que são as despesas portuárias, para dar uma ideia, de prêmio no, no, no De soja no porto, você tem aí naturalmente 33 dólares. Se você pegar isso aí, 33 dólares e botar aí a 4,80, nós estamos falando de soja ainda a 158, que ainda é um bom preço. Soja hoje, Alex, no Porto, está na faixa de 149, 150, não mais do que isso. Soja para entrega julho e vem agosto. Essas são as ideias de preço. Então, ele pode vender, vamos dizer, para entregar agosto, para entregar julho e receber lá em setembro, considerando o prêmio, ele ainda vai pegar um preço melhor. Agora, se ele deixar para vender muito mais na frente e o clima se confirmar, ele vai vender soja muito mais baixo e vai ter um dólar muito mais baixo. Aí ele vai, naturalmente, vamos dizer assim, ser penalizado naturalmente, porque não vendeu e vendeu no, na época errada, porque pode cair soja em Chicago e pode cair o dólar muito mais ainda.
Essa é a indicação para a safra velha, certo, Ginaldo? Agora, e para a safra
Olha,
nova? A gente já tem
a
essa
safra.
defasagem aí do custo de produção, não?
Sim, não necessariamente a defasagem. O produtor sabe exatamente o custo que ele tem, a matéria-prima, vamos dizer, os insumos, são muito caros. Quando você olha, a parte de fertilizantes, a parte de semente de soja, cara, tem que cair, tem que cair. A semente é de soja, tem que cair, os preços têm que cair, então os insumos têm que cair. Ele tem, naturalmente, adaptar suas compras, que já grande parte vão ser compradas, para o futuro. Mas é bom lembrar também que o futuro, quando chegar novembro e dezembro, nós vamos passar a viver o clima da América do Sul, e aí, se o clima for bom também na América do Sul e correu tudo bem nos Estados Unidos, aí nós vamos ter preço mais baixo. Aí, com o dólar mais baixo, aí vira uma salada.
É, pois é.
Então, gente, é preciso aprender fazer o que ele sempre fez, o produtor sempre fez, sempre foi muito feliz. Sempre foi um cara inteligente, ganhou muito dinheiro, está rico, está tranquilo, mas tem que aproveitar, os detalhes. Tem de quanto? Tem 20% de soja? Tendo pouco, vendo mais 10, quer guardar os outros 10, guarda para vender lá em janeiro, na hora da indústria, não para exportação, vender para a indústria, que vai pagar um preço bom, porque tem bom preço de farelo no mercado interno, tem bom preço para o óleo comestível no mercado interno e assim por diante. Então, essa é a minha sugestão que eu daria hoje ao produtor e faria se eu fosse produtor.
Boa, Ginaldo. Muito bom. Agora, só para a gente arrematar a nossa conversa, Ginaldo, da última vez que nós conversamos, você lembrou que muito possivelmente estará de volta esse ano aquele tradicional crop tour que a Laboro faz lá nos Estados Unidos. Dá para
Perfeito.
confirmar já, Ginaldo, teremos mesmo esse ano?
Não dá para confirmar. Nós estamos aguardando alguns dos eventos que devem acontecer. Inclusive, acreditamos que o presidente Biden deve anunciar lá pelo dia 4, o Independence Day americano. Ele deve fazer uma série de anúncios sobre a questão da política do visitante, a política daquele que vai aos Estados Unidos. Nós imaginamos que ele possa pedir certificado de vacina, duas vacinas, ou, no caso, uma vacina que seja de dose única. Ele tem que tomar algumas decisões. E nós imaginamos que ele vai agir de uma maneira mais tranquila e salutar, porque os americanos hoje não usam mais máscaras. Os americanos estão viajando livremente. O consumo de etanol, de biodiesel, o consumo, os restaurantes, as estradas estão cheias. Nós, durante um bom período, a gente que tem parentes, tem amigos lá, observamos que ninguém saía para as ruas, o movimento era lento, tranquilo. Agora não, está O consumo de etanol, Alex, é uma coisa impressionante. Gasolina, de um modo geral. Então, nós acreditamos que o americano voltou à vida normal, com mais de 70% de americanos vacinados. Então, ele tem que tomar uma decisão como vai receber, em contrapartida, os seus visitantes. E eu imagino que ele deva seguir um exemplo que hoje a Suíça nos mostrou. A Suíça hoje, por exemplo, abriu as portas para os brasileiros, inclusive que a partir de sábado que vem vai anunciar, já é definitivo, que os brasileiros podem visitar a Suíça tranquilamente, entrar e sair, estando vacinado, mesmo com a Coronavac. Já citaram, inclusive, isso, mesmo com a Coronavac. Imaginamos nós que outros países da Europa, não quero dizer todos, vão fazer a mesma coisa. E o americano, não vai deixar de ser diferente, admitir uma política, que venha a admitir os visitantes. Então, a hora que eu tiver de posse, que realmente podemos entrar, que realmente podemos, fazer o nosso crop tour, eu vou anunciar. Mas nesse momento ainda é um projeto e eu estou trabalhando em cima disso, só esperando o anúncio das mudanças políticas para os visitantes para os Estados Unidos. Eu
Mas
espero que mais.
nada
Sim,
impede que os interessados possam se
Alex.
pronunciar, não, Ginaldo?
Então, com certeza, a partir da semana que vem, a partir do dia 4, dia 5, nós já estamos abrindo aí, eu creio. E para que, porque tem muita gente que vai querer e não vai estar vacinado, né? Eu creio que até agosto, essa turma de 40 anos esteja toda ela vacinada, né? Imagino eu. E que também a política de vacinação ela aumente dia a dia, cada dia, porque o que está faltando no Brasil, nós sabemos, é vacina, né? É vacina. Tanto é que de uma dose para outra, dependendo do tipo de vacina, você tem 70, 80, 90 dias.
Sim.
E isso não é uma exigência da vacina, que você é obrigado a tomar com aquele espaço. É uma exigência por falta de vacina. Isso é um fato que a gente não devemos desconsiderar. Então, nosso crop tour inicialmente é para 20 de agosto, saindo do Brasil, faz todo o crop tour americano por todos os estados. Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, Dakota do Sul, Minnesota. Depois subimos, fazemos todo o Canadá, vamos dizer, a bolsa lá de Winnipeg, e depois descemos e voltamos para Chicago e viemos embora. É esse o programa, sair daqui dia 20 de agosto. Então, aqueles que tiverem interesse, começam a se preparar, tomar suas vacinas, procurar. Tem gente que não pode ir, mas tem problema de saúde, tem uma pressão alta, tem isso, aquilo. Isso pode se chamar, vai ao médico, ele dá um atestado de comorbidade e automaticamente toma a vacina, desde que tenha realmente esse problema.
Muito bom.
Então, Alex, eu acho que o nosso programa está de pé e vamos só aguardar a decisão do governo americano.
Num ano muito interessante de ser
Ah,
avaliada e
meu amigo.
analisada a lavoura lá dos Estados Unidos,
Ah,
né?
com certeza. Esse ano nós temos que estar lá, rapaz, de verificar in loco como é que está a safra, como é que aquilo foi. Porque eles plantaram, Alex, uma safra dentro da janela ideal. Mas é preciso que nós lembremos que eles plantaram a safra, de um modo geral, uma semana, 10 dias antecipado dentro da janela. Você lembra que no início a soja cresceu rapidamente, o milho plantou-se rapidamente, e só agora no final é que eles deram uma tranquilizada e plantaram mais devagar. Mas a soja foi plantada dentro da janela ideal, sendo que 70% da soja foi plantada, vamos dizer, com antecipação de 8 a 10 dias.
Boa, Ginaldo, muito bem. A gente vai atualizando todas as informações pertinentes a
Com
esse crop
certeza.
tour à medida que as coisas forem ficando mais claras aqui para a gente. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação e volte sempre.
Ok, meu caro Alex, uma boa tarde para você, para o João Batista, para o Daniel, para a turma toda, para a Carlinha e para todos os ouvintes, nossos queridos ouvintes que têm com quem nós temos o prazer de nos comunicarmos nesse momento. Uma boa tarde a todos.
Abraço, até a próxima.
Abraços.
Está aí Ginaldo de Souza, do Grupo Labora, aqui com a gente, analisando o mercado da soja. A gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, deixa eu passar como foram os encerramentos para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Julho fechando para soja a US$ 13,71 por bushel, uma queda de 13 pontos mais 75. Agosto, US$ 13,34, perdendo 12 pontos. O novembro, US$ 12,91 por bushel, acabou encerrando aí com 8,5 de baixa, chegou a trabalhar até a 12,50, né? Perdendo quase 40 pontos aí do atual nível. Janeiro, US$ 12,96 por bushel, com queda de 8 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho para as primeiras posições, mas já conseguiu reverter e encerrar de forma positiva nas posições mais longas. O julho, US$ 6,53 por bushel, 11 de queda. Setembro, caiu menos, caiu 1 ponto mais 75 a US$ 5,49 por bushel. Dezembro, US$ 5,36 por bushel, acabou encerrando com alta. Pequena, é verdade, mas do lado já positivo da tabela, 0,25 de elevação. E o março de 22, US$ 5,43 por bushel, 0,75 de alta. E para finalizar, o trigo. Trigo encerrou no vermelho, julho 6,51, 10 de baixa, setembro US$ 6,52, 11,75 de queda, dezembro US$ 6,58, também com queda de 11 pontos mais 75, e o março de 2022, US$ 6,64 por bushel, 12 pontos e meio de baixa. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, eu agradeço muito sua atenção e audiência.